Já se faz tarde com Diogo Beja e Joana Azevedo.
Trânsito mais intenso da Maia até Caluz, ponto de 25 de Abril. Disse Caluz, não disse. É que é Luz.
É quando tu acordas durante a noite, tens que ir a qualquer lado e Caluz.
Já se faz tarde na Rádio Comercial.
Bem, bom fim de semana, sim.
Vamos
à melhor edição da semana toda.
Pois, porque depois vais de férias. Deixa-me só falar em Caluz.
Queres falar de Caluz?
A luz está a diminuir, os dias estão a ficar mais curtos.
Ah, queres falar de Caluz mesmo, da expressão?
Daqui a pouco já não há luz, já não há Caluz.
Mas é que querias falar da Terra.
Isso deprime muito, não gosto.
Não, ainda falta bastante até isso acontecer.
Não, às 8, quando sais daqui já não.
Já fica assim lusco-fusco.
Pois.
Mais uns dias, a partir das 7h30.
É tão mau, não é? É tão triste.
Enfim, era tão bom parar o tempo, não era?
Era.
Também na próxima. Estávamos tanto jeito para o tempo da próxima semana.
Mas não dá, não é? Vamos avançar.
Já se faz tarde na Rádio Comercial.
É o single que marca o regresso dos The Gift e chama-se precisamente O Regresso. E agora é o regresso de algo que nós gostamos muito de falar no Já Se Faz Tarde, que é comida.
Comida!
Ei, o regresso da comida! Parece que comemos pouco, não é? Porque há um estudo, tem o título Como Comemos o que Comemos, um retrato do consumo de refeições em Portugal. E se é de refeições em Portugal, eu quero saber tudo.
Eu acho que a nossa conclusão seria: comemos muito.
Nós comemos muito. E gostamos de comer, não é?
A conclusão da Fundação Francisco Manuel dos Santos foram várias.
São várias
conclusões.
São várias.
Por exemplo, esta: os portugueses passam cerca de 2 horas por dia a comer, ou seja, quase metade do tempo de lazer diário é dedicado a refeições.
Então não é lazer?
Pensava que era mais, duas até achei pouco. Pensava que comíamos mais tempo.
Sim. Às vezes, eu acho que é o almoço, as pessoas um bocadinho mais rápidas, talvez. Deve ser,
pois,
não é?
Deve
o jantar
ser.
É que fazer. Porque acabas. É lazer, não é? Acabas. Comes, bebes mais de um copo de vinho, falas com alguém, estás a contar como foi o teu dia.
Pois.
Tipo coisas, não é?
Sim, mas então, e o pequeno almoço? E depois a meio da manhã, o almoço, meio da tarde. Não é?
Já percebemos, gostas muito de comer, não é? A grande maioria das refeições ocorre em casa, 72%, sobretudo o pequeno almoço e o jantar.
O almoço é a refeição em que os portugueses comem mais fora, 42% das vezes. A maioria dos almoços ocorrem no local de trabalho, mas também em restaurantes, em casa de familiares e amigos menos, ou em cafés e padarias.
Ora, em casa, tu, é, o almoço durante o dia de trabalho, tu vais comer a casa de um familiar ou de um amigo.
Isso é que
são familiares e
sim,
amigos.
Casa dos pais.
O jantar fora de casa acontece apenas 13% das vezes. Nessas ocasiões é mais frequente acontecer em casa de familiares ou amigos do que acontecer em restaurantes.
Agora, é interessante porque os portugueses comem muito em casa, não é? Mas que tipo de comida? Comida não doméstica. O estudo demonstra que 2/3 das refeições são de confecção não doméstica.
Ou seja, mandaram vir ou são congeladas ou pré-preparadas, etc.
Cozinha-se cada vez menos em Portugal.
Sim, a metade dos portugueses dedicam pelo menos 1 hora por dia à cozinha. 27% cozinham, mas gastam menos de 1 hora por dia a fazer. 2 em cada 10 nunca cozinham. E 1/4 da população jovem adulta dedica muito pouco tempo ou mesmo nenhum a cozinhar.
Lá está. E as mulheres ainda cozinham mais. 3 em cada 4 passam pelo menos 1 hora por dia a cozinhar. Uma percentagem 3 vezes superior à realidade masculina, e as mulheres exercem em cada mês mais de 2 dias de trabalho não remunerado do que os homens.
A fazer este trabalho.
Portanto, ainda são as mulheres a cozinhar mais e a fazer mais tarefas domésticas.
Por acaso, lá em casa sou eu cozinho mais até.
Lá em casa.
Vocês dividem, não é? Ou não?
Eu cozinho e ele faz o resto.
Eu cozinho e ele faz
ele
o resto?
Ele faz todo o resto. Não. Não é assim.
Eu cozinho, ele faz todo o resto.
Faz todo o resto.
É uma coisa bem dividida, não é?
É muito dividida. Porque eu demoro muito a cozinhar, percebes?
Ainda estás a cozinhar, sim. Agora vai limpar a outra casa de banho.
Já se faz tarde com Joana Azevedo e Diogo Veja.
Em casa, no carro, em todo lado. Esta é a melhor música sempre na Rádio Comercial. Fernando Daniel com a nova 6:15. Vamos à adivinha da Joana. É sobre cirurgia plástica, não estou a brincar, não sei.
32% dos norte-americanos dizem ter feito algo para melhorar a aparência. O quê?
Achas que mais ou menos portugueses fazem isto? Provavelmente menos.
Acho que menos por esta razão.
Para melhorar, fizeram por outra
fazem,
razão.
Não é para melhorar a aparência, é porque lhes apetece, acho eu.
Desapetece? Não é por uma questão de necessidade, então.
32% dos norte-americanos acham que ficam mais bem parecidos
quando fazem isto?
Depois de ter feito esta coisa.
Muito caro, não é?
Muito caro.
Não sei, estás a ver.
Pode ser.
Pode ser,
sei.
Pode ser. Pode
não
ser.
Sei. Não sei, não sei.
De borla em alguns casos, não é?
Também pode ser, não sei. Que é que tu estás a pensar? Qual é o teu raciocínio para estás a tirar esses nabos da poqueira e não outros?
Melhorar a aparência, não é? O problema aqui é a expressão melhorar a aparência.
Sim, mas estás a pensar em que resposta?
Sei lá, qualquer coisa que implique, pronto, gastar dinheiro para mudar a aparência, não é? Não necessariamente para melhorar, as pessoas às vezes não têm noção. Mas como tu disseste que os portugueses fazem isto, mas fazem porque fazem, só por fazer, não é, claro. Não é com este, intuito.
Não sei, estou só a pensar alto.
Por aquilo que tu vês à tua volta, não é?
Sim, estou só a dizer.
Eu já fiz isto e foi porque me apeteceu, não é? Não é?
Acho que não.
Não, nunca fiz.
Não.
Vou melhorar a aparência. É que se tu tivesse dito, em vez de fazer por fazer, fazer por necessidade, em vez de ser para melhorar a aparência. Eu pensei logo, porque eu só estou a pensar em cirurgias plásticas, por alguma razão.
Ok.
Eu pensei logo em rinoplastia. Eu conheço muitas pessoas que tiveram que fazer porque tinham, sabe, dificuldade em respirar ou por aí fora. E os americanos podem fazer só porque acham que ficam melhores.
Pois.
Eu pensei nisso, pode ser. Não sei, 32%. Pode ser uma coisa mais fácil.
Pode ser necessidade.
Diz?
Pode ser necessidade.
Então, se não conseguirem respirar. Ah, os americanos?
Sim, sim. Não, esta coisa. Esta coisa
pode ser necessidade.
Pois.
Também pode ser necessidade.
Porque, atenção, vou dar agora uma ajuda às pessoas que fazem esta coisa e fazem, não é? Pelas razões que elas lá sabem.
Sim.
E as outras pessoas acham que ficam piores. Que acham que não melhoraram a aparência, antes pelo contrário.
As pessoas
depende
fazem.
Do gosto.
As pessoas à volta dessa pessoa acham
podem
que
não
ficam
gostar,
pior.
Podem não gostar. Podem não achar que melhoraram a aparência. É tudo uma questão de gosto. Há quem ache que sim, há quem ache que não.
Tudo na vida é uma questão de gosto, não é?
Há quem faça, não pela aparência, mas porque sim, porque lhes apetece, por algum motivo especial, que elas lá sabem.
Se realmente esta última ajuda de Joana Azevedo não foi mesmo, não valeu a pena isto, hein? Se não
foi. Já toda a gente sabe a resposta.
Está toda a gente.
É clarinho.
Menos a pessoa do costume. Toda a gente sabe. Aquele palhaço do costume, não faz ideia.
Já se faz tarde na Comercial.
6:30 na Rádio Comercial, vamos à resposta da adivinha da Joana.
32% dos norte-americanos dizem ter feito algo para melhorar a aparência. O quê?
Ora bem, já havia a dica da semana, agora há a dica da Joana. Na adivinha da Joana, depois tens dado a tua dica, não é?
Assim, eu acho que esta aqui é fácil. Eu penso que seja harmonização facial. Será que vai por aí? Não sei. Um abraço para vocês, bom programa.
Eu acho que as pessoas fazem harmonização facial,
mas
ficam iguais.
Harmonização facial, exatamente.
É tornares a tua cara mais harmonizada.
Mas o que é que se faz? Sim, isso eu já percebi.
Acho que é procurar uma simetria na cara. Acho que é isso.
Mas faz-se. Que tipo de operações, de cirurgias é que se faz? Não
sei, acho que se corrige o sorriso e esse tipo de coisas assim. Só que eu acho que as pessoas que fazem isso depois ficam todas muito parecidas. Com as outras pessoas que fizeram a harmonização facial. Ou seja, depois tens uma série de pessoas que são parecidas umas com as outras.
Pois.
É o Walking Dead da harmonização facial. Sabes?
E ninguém quer isso, não é?
Ninguém quer isso.
As pessoas gostam de ser iguais a si próprias.
Em princípio. Nosso ouvinte Marisa diz que é musculação. Ok. Depois, Botox, por causa da tua dica. Quem faz acha ótimo, mas quem vê quase sempre opina que antes estava melhor.
Ok.
Ok, vai
acontecer.
É um bom argumento.
Mas... Olá, boa tarde. Então é assim, com a dica da Joana.
A dica da Joana.
Eu acredito que seja mudar de penteado. Mas pronto, pode não ter nada a ver, assim como a dica não deu nada a ver.
Como assim?
Pode não ter nada a ver.
Estão-me a ofender.
Não, estou só a dizer isto. Pode ser qualquer
dizer
coisa.
Que as minhas dicas são inúteis.
Não são inúteis.
Pior do que inúteis, pioram, não é?
É,
pioram, são... desajudam.
É isso, é que são, são desorientadoras. Estou a concordar contigo, Joana.
Boa tarde, Joana. Epá, depois da dica da Joana, eu até acho que ficou mais fácil. Eu acho que é um bronzeado falso, tipo o presidente Donald Trump. Acho que a resposta é essa.
Para já não é presidente. Isto decorreu bem, nunca mais será.
Como é que se chama este nosso ouvinte?
Este nosso ouvinte é o Abel.
O nosso ouvinte Abel disse que foi ótima dica. Muito obrigada, Abel. Está aqui guardado no meu coração.
Tu até aceitaste que houvesse uma referência a Donald Trump nas coisas só porque ele disse,
claro,
que é uma ótima dica.
Eu tenho prioridades na vida.
Aquele laranja fica muito bem quando tiramos fotografias na polícia, quando somos detidos. É verdade.
Eu aqui acho que a resposta é a mais óbvia. É por fazer um implante mamário. Um aumento ou uma redução, mas um implante mamário. Porque quem coloca, muitas vezes, ou é pela aparência, outras vezes pode ser por questões de saúde, ou estéticas, ou... E quem vê até pode não gostar. Por isso eu vou pelo implante mamário.
Quando está muito, não é? Às vezes fica muito e depois fica desproporcional.
Resposta mais dada, tatuagens.
Ok.
É a resposta mais dada pelos ouvintes.
Uhum.
Preenchimento labial.
Ok.
Tatuar as sobrancelhas. Eu nem sabia que isto existia.
Sim, sim. Mas há pessoas que não têm pelos nenhums nas sobrancelhas.
Mas é o quê? É microblending, é isso? É isso, ok.
Então, pronto.
Ok, para.
Desenha-se, não é?
Mas então, outra coisa, logo a seguir. Ou então fazer as sobrancelhas finas. Pior, que isso é uma coisa já, é muito anos 90, não é?
É muito antigo, sim.
É muito antigo, muito antigo. Olha, pôr aparelho nos dentes, arranjar os dentes, piercings, tatuagens, sim. Só mais uma mensagem.
Joana, Diogo, boa tarde.
Boa tarde.
Miguel Ângelo de Braga, e a resposta, obviamente, que é pintar o cabelo.
Pintar
obviamente
o cabelo.
Bom fim de semana.
Obviamente.
Bom fim de semana.
Olha, não sei o que é bloquear. A resposta mais dada aqui é tatuagens. Portanto, pode ser uma boa resposta.
Okay.
Porque as pessoas podem fazer só por fazer e não para melhorar a aparência, como estás a dizer.
Porque lhes apetece.
Mas tu há um bocado disseste uma coisa que me ficou na cabeça.
Que é isso?
Tu disseste, não sei o quê, isto para mim é clarinho. E portanto, eu vou dizer que é arranjar os dentes.
Ok.
Tu disseste que era clarinho.
Está bem, Diogo, tu é que sabes.
Não comeces com o raio dos jogos psicológicos.
Está
agora a pensar
isto.
Que é o Mourinho, pá.
Eu adoro fazer isto.
Raios, pá.
Então vamos. A resposta certa é tatuagens.
Não é nada. Não me interessa. Não me interessa. Sabes o que é que não interessa?
Eu disse clarinho quando de óbvio, não é? Não era clarinho de dentes brancos.
Mas podia ser, às vezes dás dicas. Ai, não disse que não sei quem, não sei o que mais. Estava lá, era uma
mas
dica.
Mas como as pessoas foram lá com a minha dica, tatuagens?
Não, as pessoas todas disseram tatuagens e tu dás a dica.
Não,
já havia aqui. Tatuagem é a resposta mais dada.
Ah, foi
nada.
Depois.
Eu nem quero saber se perdi isto. Sabes porquê? Sabes quem é que vai de férias e quando? Sabes quando? Amanhã de manhã, precisa.
De manhã.
Eu.
Já se faz tarde. Com Joana Azevedo e Tiago Beja.
Vamos ignorar o pedido da Rihanna, mas é. São dois minutos. Dois minutos, Rihanna, e depois voltamos à música. É a melhor música sempre, com o Charlie Puth, que já estava lançadíssimo.
Convença-me num minuto.
Num minuto.
Mas antes.
Convença-me num minuto que é melhor ir tirando pequenos períodos de férias ao longo do ano do que tirar tudo de uma vez no verão.
Fernanda, de Vila Nova de Famalicão, ela disse: é melhor assim, porque vou uma semana em janeiro, uma semana em maio, o meu aniversário, uma semana em setembro, e os dois primeiros. Os dois primeiros. Ah, em setembro os dois primeiros, já percebi. Porque fica mais barato, é porque as baixas, início de setembro, vou com os filhotes. Portanto, é uma questão de aproveitar, não é? Há muitas pessoas a falarem disto, que é não só tiram mais períodos de férias, como acabam por gastar menos dinheiro.
Pois, tiram em períodos menos caros.
Em períodos que são menos caros, sim. E esta visão vem de alguém que, por causa da profissão, não pode tirar férias na época típica, julho-agosto, não é? Repetir as férias ao longo do ano permite aproveitar bons destinos fora da temporada a preços bem mais baixos. Às vezes a meteorologia não ajuda, mas há bem menos filas para algumas atrações. Verdade, se fores à Disney, tipo a chover torrencialmente, é fácil entrar,
é fácil,
em princípio.
Sim,
sim. Em princípio a coisa não é assim tão complicada.
Olá, Diogo e Joana.
Olá.
Daqui a de Mar do Porto. Ora, isto é muito fácil de explicar. Tirar férias tudo seguido é como um almoço ou um jantar de Natal. Come-se tudo de uma vez e passa-se o resto do tempo sem comer nada. Um beijinho, um abraço, boas férias, Diogo. Um abraço também para o Nuno Luz.
O nosso, o DJ,
deve
não, o nosso, deve ser o nosso, não é o outro. Não,
da SIC.
Dizer que é o nosso. Atenção quando há uma referência a Nuno Luz e uma das pessoas envolvidas tem o nome Diogo e a seguir o nome de uma cidade. que neste caso felizmente é Beja. Se fosse Faro era mais complicado.
Ah, pois, que houve
chatice. Eles já tiveram ali umas chatices os dois. Pois pois é. Vamos avançar.
Olá, comercial. É fácil convencer em menos de um minuto. Eu trabalho por minha conta em horários muito complicados em que vários dias pego às 4 da manhã. Se tirasse as férias todas de uma vez, o ano nunca mais acabava.
Pois é.
Por isso, tirei uma semana em fim de maio, vou tirar agora a próxima semana e depois tiro outra no fim de dezembro. Toda a gente a trabalhar e eu a descansar. Adeus!
Eu gostei
disto. Esta parte é boa, não é?
Eu gosto da Sandra. Não, mas ela está cheia de confiança. Parece que mais ninguém tira férias nessas última semana de dezembro. Mais ninguém tira férias. Toda a gente a trabalhar, pois mas na última semana de dezembro.
Em dezembro há muita gente.
Sou
que
a única pessoa
sim,
sozinha de férias.
Dezembro, sim.
Mas isto que está aqui é saúde mental. Tu que estás os chaise longue no Edivan, isto é saúde mental.
É saúde
não
mental.
É? Tirar as férias assim, senão uma pessoa, pum, bem maluca. Não é?
Pois.
Ah, tu gostas de tirar tudo de seguido, não é?
Eu, 3 semanas, eu preciso de 3 semanas.
Porquê? Por causa do tempo que demoras até entrar de férias, não é?
É porque a primeira semana
é, o jet lag.
É para me
habituar
à ideia de estar de férias. A segunda semana.
Ah, eu habituo-me tão depressa. Eu nesta última hora já estou a dar muito pouco nesta última hora, já estou quase.
Segunda semana é mesmo férias. A terceira semana é estou de férias, mas já estou a ficar triste.
É nostalgia, a terceira semana é nostalgia.
Eu preciso de 3 semanas.
Então
é tudo em choque, eu não consigo.
Tu és que
preciso de tempo.
Olá, comercial. Esse convença-me é muito fácil neste momento. É muito melhor andar a tirar férias aos bocadinhos, porque se fosse tudo uma vez, como só posso ir em outubro, estava tramada da minha vida. Ainda bem que fui tirando aqui e ali, porque senão não havia quem maturasse neste momento. Beijo e um queijo.
E mesmo assim já está lançada,
já
não
está.
É?
Já está a precisar de férias.
Outubro é já amanhã. Bom, e finalmente, a grande questão aqui não é tantas férias, não é? E quando é que tiramos as férias? A questão é esta.
Ah, Joana, eu não vou convencer a nada. Eu acho que devemos convencer aos patrões a darem mais dias de férias.
Pumba!
Tínhamos umas férias grandes no verão e depois várias semanas ao longo do ano.
Isso é que era.
Isto, acho que em termos de produtividade era muito melhor.
Muito melhor.
O tempo que nós íamos estar a trabalhar, íamos conseguir trabalhar e ser muito mais produtivos para a seguir podermos ter mais uma semaninha de férias.
São mais produtivos e depois tens mais.
Pensamos exatamente da mesma forma.
Certo.
Eu também acho isso.
Mesmo agosto, a rádio podia estar fechada.
A rádio não. Fechava em agosto. Tínhamos dois meses de férias.
Sim.
No verão.
Era o mês todo de agosto e depois os outros dias divididos
e
durante
depois,
o ano.
Depois, um bocadinho de julho e um bocadinho de setembro.
Não, eu não quero esse tempo todo.
Sim. Não, só um bocadinho.
É tudo seguido. Um bocadinho de julho e um bocadinho de setembro.
E depois, ao longo do ano.
Ah, ainda havia mais.
Sim.
Ah.
Imagina, uma semana em dezembro, uma semana em maio, depois julho e agosto, depois. Percebes?
Percebo.
Isto era espetacular.
Percebo que isto quase nunca é haver programa.
Não, mas isto era para toda a gente.
Ah, era para toda a gente. Devíamos ir, íamos todos de férias ao mesmo tempo. Isso é que era muito divertido.
Sim.
Todos para o mesmo sítio.
Já não é assim.
O país inteiro.
Já parece que é assim.
Parece. 7:15 na Rádio Comercial, Attention de Charlie Puth. Boas férias, bom fim de semana.
Já se faz tarde na Comercial.